E hoje a gente começa uma série de entrevistas sobre saúde. E para começar essa série de entrevistas sobre saúde, nós vamos falar sobre testes e análises clínicas, em especial um tipo de exame que a gente ouve falar muito e que faz parte até da nossa rotina nesses tempos de pandemia. Porque muita gente já fez ou sabe que pode ter que fazer, que é o teste de Covid. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o gestor regional do Laboratório Santo Antônio Seibin, Luiz Roberto Giacomelli, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, a todos da CBN e ouvintes.
Bom, que tipos de testes de Covid estão disponíveis hoje e quais as diferenças entre eles?
Basicamente, nós temos dois modelos de testes. Os testes considerados diagnósticos, que são o PCR e a pesquisa de antígeno, que são os mais conhecidos, e a pesquisa de anticorpos, que seriam testes mais com uma característica epidemiológica. A grande diferença, no caso dos testes de PCR, eles são considerados, ou RT-PCR, que é uma metodologia aprimorada, eles são considerados hoje o padrão ouro, que é o nosso teste de referência. Tá? É um teste que fica pronto entre 24 a 72 horas. Nós temos uma variação desse teste, que é o PCR Express. O que muda é a amplificação, a forma de amplificação do DNA, e o resultado sai em poucas horas. Quanto ao teste do antígeno, né, também muito conhecido como teste rápido, ele é um teste menos sensível, mas isso vai depender muito da qualidade do material, que seriam os kits, os insumos e o processamento técnico. Para você ter uma ideia, Luciana, recentemente foi feito um programa de avaliação dos kits para pesquisa do SARS-CoV-2 e a variabilidade no quesito sensibilidade, que é a capacidade de detecção do teste, ela foi muito elevada, entre 40% a 100%. Tá? Quanto aos testes de anticorpos, a gente verifica a presença de anticorpos, significa se a pessoa já teve contato com o vírus, mas não necessariamente se ele está imune. E mais recentemente, houve o desenvolvimento da pesquisa de anticorpos neutralizantes. Já esses anticorpos são aqueles que neutralizam o vírus antes dele entrar na célula, antes dele se replicar. Então, basicamente, são esses.
O fato da gente ter... Quando a gente se vacina, a gente desenvolve anticorpos, é isso?
Sim.
Isso sim. Tem alguma influência, algum impacto no teste de antígeno?
No teste de antígeno, não. Tá? Na pesquisa de anticorpos neutralizantes, é possível observar isso. Tá? Existe uma correlação, né? É claro que a gente tem observado e tem aprendido muito com esse vírus que há uma diferença muito grande na resposta imune e mesmo na cinética viral de pessoa a pessoa.
Uhum. Bom, agora, quem pode realizar esses testes, né? Qual o momento para realizar o teste?
Bom, qualquer pessoa pode realizar, tá? Inclusive crianças, bebês, né? A gente tem uma possibilidade de, ao invés de coletar pela secreção nasofaríngea, né, que não chega a ser dolorido, mas ele é incômodo, sim, a gente pode coletar através da saliva. E mesmo aquelas crianças que não conseguem expelir a saliva, a gente pode fazer uma aspiração com uma seringa, claro que sem agulha, de uma forma bastante indolor, e aí ter o material biológico. Agora, qual o tempo para fazer isso? Então, os testes mais sensíveis, após as primeiras 24 horas dos sintomas. Os testes menos sensíveis, após as 48 horas. Essa é uma recomendação em geral. Já a pesquisa de anticorpos, 21 dias após o início dos sintomas.
Pesquisa de anticorpos.
Isso.
Que é um dos testes, é um dos tipos de testes.
Mas ele serve mais para monitoramento epidemiológico. E você vê que interessante, porque o vírus do SARS-CoV, ele tem uma, como eu disse, uma cinética diferente de outros vírus. Se a gente for falar de citomegalovírus, de toxoplasmose, hepatite, a gente avaliava o percentual de anticorpo IgG, IgM, e podia saber se a infecção era ativa, se era passada. Já no caso do SARS-CoV, não.
Então, a gente tem que fazer essa pesquisa de anticorpos para saber se a pessoa já teve. Ela pode não estar infectada no momento, mas ela já teve contato com o vírus.
Sim, isso está sendo muito realizado, mas o mais importante mesmo, eu me apegaria aos testes diagnósticos, tá? Que seria o PCR e a pesquisa de antígeno. Esse outro realmente é mais para um acompanhamento epidemiológico.
Uhum. Bom, e o volume de testes aumentou muito? Que comparação que a gente pode fazer?
Bom, eu diria assim, que esse último trimestre nosso, nós aumentamos 8 vezes mais do que o semestre anterior. Agora, esse pico que nós observamos agora, muito relacionado à variante Ômicron, ele é um pico muito similar ao que ocorreu no mesmo período do ano anterior, quando na variante Delta. Tá? Então, o que aconteceu? A gente teve uma queda bastante significativa no meio do ano passado, e agora, no final do ano, houve um aumento importante. Chegamos no platô, mas já observamos nos últimos dias, talvez nas 2 últimas semanas, que há uma queda importante.
Ah, isso já está sendo observado, então, uma queda na procura?
Na procura dos testes, sim. Tá? A gente estava até nesse último trimestre com uma positividade em torno de 25%, mas isso já caiu, essa positividade, e a procura também já caiu bem.
Você sabe quanto que está a positividade agora?
Hoje é muito difícil, sabe? E depende muito do serviço de saúde que você realiza, né? Uhum. Eu diria que da característica, porque muitas vezes um laboratório privado ele tem uma demanda muito grande daquelas pessoas que estão retornando de viagem ou daquelas pessoas que estão indo para uma viagem, né? Diferente, muitas vezes, de um serviço que tem um perfil público em que as pessoas, ou até mesmo operadoras, em que as pessoas já buscam por uma necessidade diagnóstica dos sintomas que são mais evidentes.
Uhum. E quais os testes de COVID mais realizados, desses tipos que o senhor explicou para a gente?
Temos os dois clássicos, que é o RT-PCR, que é o nosso ensaio de referência, uhum. E a pesquisa de antígeno, que é o conhecido teste rápido. Hoje, no nosso serviço de saúde, o teste rápido, a procura é um pouco maior. E por que ela é maior? Porque ele é um teste mais ágil, mais barato, em torno da metade do valor, e se for um material, como eu disse, de qualidade, ele tem uma performance muito interessante, né, que chega até a ser comparável em alguns casos, no caso do PCR. E, para que você tenha uma ideia, alguns países como América do Norte, Europa, passaram a aceitar a pesquisa de antígeno como comprovante para viagens internacionais, desde que o laudo seja inglês e seja rastreável. Então, a demanda por ele se tornou maior.
Bom, e aí, falando de um modo geral das análises clínicas, né, qual que é o papel das análises clínicas no diagnóstico de doenças, no apoio ao trabalho dos médicos?
Ó, Luciano, o papel, eu acredito que ele é fundamental em todo esse nosso ecossistema de saúde, né? Isso já de longa data. Agora, principalmente nesse momento de pandemia, esse papel se tornou mais importante ainda. E por quê? O laboratório ele acabou se tornando um centro de referência, até mesmo de informações. Se nós verificarmos nesses últimos quase 2 anos, o desenvolvimento, o aprimoramento de novas metodologias diagnósticas, ele foi muito constante. Então, assim, é muito importante a gente acompanhar todo esse processo cientificamente para poder prover a melhor informação de qual teste a ser realizado, em qual momento, qual a correta interpretação disso. Agora, o quesito qualidade técnica, ele é fundamental na assertividade desse teste.
Então, quer dizer que esses testes, eles estão servindo até como apoio para pesquisas científicas, né?
Ah, não tem dúvida, né? Você vê alguns desses testes que a gente citou, como esse PCR Express, né? Quem sabe, num futuro breve, ele venha ser o substituto do RT-PCR, tá? Eu tô viajando aqui um pouco, né, nesses pensamentos, mas a cada dia a gente viu um desenvolvimento que pode contribuir, inclusive, com outros vírus e com outras metodologias de diagnóstico.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço. Um abraço a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o gestor regional do Laboratório Santo Antônio Seibin, Luiz Roberto Giacomelli, que nos falou sobre testes para COVID-19, os diferentes tipos, né, quando é o momento certo de realizar o teste. e também de uma forma geral sobre as análises clínicas, na nossa série de entrevistas sobre saúde.